Dezembro de 2014. O Estado Islâmico e a União Global. Queridos amigos, obrigado por unirem-se a mim hoje ao analisarmos mais um grande evento profético que está se revelando ao nosso redor. Estamos vendo uma progressão que bem pode amadurecer até se tornar uma aliança global que lutará contra a crescente ameaça de extremistas religiosos. Essa aliança se tornará, com o tempo, a ferramenta que o inimigo usará contra o verdadeiro povo de Deus. Penso que vocês acharão a mensagem de hoje interessante, à luz dos acontecimentos no Iraque, com o que ficou conhecido como Estado Islâmico, um regime brutal que decapita pessoas que não concordam com o seu tipo de extremismo islâmico. Qual é o efeito deste tipo de islamismo sobre os principais poderes globais? Será o novo califado religioso da Síria e do Iraque realmente uma nação ou reino só porque a organização do Estado Islâmico assim diz? Antes de começarmos, quero dizer-lhes que o nosso site da internet está funcionando e acho que vocês vão gostar. Está fácil de navegar e tem muito mais imagens. Estamos trabalhando neste site há algum tempo, mas agora estamos mudando o tráfego para ele. Vocês podem encontrá-lo facilmente acessando ktfnews.com. Repetimos, ktfnews.com. Eu também quero contar a vocês o que acabou de acontecer na Austrália, que é tão incrível que estou pasmado. É nada menos que miraculoso. Mas eu não posso fazer isso aqui neste CD. Vocês terão que pedir o nosso KTF Insider, disponível em inglês somente. Os que já são assinantes saberão do que estou falando, porque tenho lhes dito tudo sobre isso. Você pode estar perdendo. O KTF Insider chega a você gratuitamente na sua caixa postal de e-mail cada mês. Envie-nos um e-mail ou entre em contato. E com prazer o colocaremos na lista do KTF Insider. Você também pode ir ao nosso site da internet para ver fotos e ler a história lá. Mas desenvolvimentos permanentes serão enviados a você através do KTF Insider. E por último, estamos no processo de criar nosso próprio canal do YouTube. Você sem dúvida quer saber sobre isso. O KTF Insider lhe dará mais informações. Mas eu sei que há muitos de nossos assinantes que amarão ver nossas apresentações no YouTube. Então fique ligado. Para começarmos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, somos privilegiados por estarmos assistindo o avanço e o amadurecimento rápido e surpreendente de questões do fim. Precisamos do Teu Espírito Santo para dar-nos discernimento e entendimento. Ao estudarmos hoje, abra nossos olhos e ouvidos, que ouçamos a Tua voz falar diretamente a nós, que possamos sentir a presença de Jesus e que possamos começar a praticar os puros princípios do Evangelho em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lembrando a nós mesmos que Apocalipse, capítulo 13, verso 8, nos diz que o alvo da globalização é a adoração universal. Nunca poderá haver uma lei de adoração universal a menos que haja uma coalizão global que trabalhe unida para controlar as nações e o povo que nelas vive. Esta coalizão trabalha unida para estabelecer governança global, economia global, educação global e um mecanismo de execução global, e então religião global. O alvo é unir religião e Estado em uma escala global, para que as profecias da Bíblia se cumpram. Os que promovem isto não entendem a profecia, mas estão, todavia, trabalhando na direção do seu cumprimento, mesmo que não o percebam inconscientemente. Eles estão trabalhando, quer saiba ou não, para ressuscitar o poder papal, não somente em uma escala europeia, mas global. A Bíblia nos ensina a como pensar. Se você meditar nas Escrituras e pensar no que leu, Então aquilo que, olhando superficialmente, está escondido, se tornará claro sobre a guia do Espírito Santo. Muitas vezes, os versículos das Escrituras não são tão claros, porque a Bíblia frequentemente usa linguagem figurativa. Essa é uma das formas que Deus disfarça a verdade para que aqueles que não querem crer tenham uma desculpa na qual se apegar. Quando os curiosos ou os não espirituais leem a Bíblia, não conseguem entendê-la, porque ela só está aberta aos que se submetem aos seus princípios e pedem a Deus para revelar-lhes o que precisam saber. Mas há os que querem saber o que a Bíblia diz e estão dispostos a estudar a Bíblia diligentemente. Eles anseiam conhecer a Deus e entender como Deus pensa. Então eles estudam um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito, e Deus abre as suas mentes à aplicação das coisas que estudaram. Ele une todos os pontos para eles, e o Espírito Santo mostra-lhes o sentido do que estudaram e exatamente o que está para vir sobre a terra. E quando isso acontece, inspira ao que estuda luz e entendimento, e ele sente fome de mais e mais. É tão incrível que a Bíblia se torna para ele comida. Ele não pode viver sem ela. Lentamente percorre o caminho para dentro da alma e rega-o, dá-lhe refrigério e faz-o vivo. Oh, amigos, vocês não querem conhecer a Bíblia? A maioria das pessoas que se intitulam cristãs não entendem a Bíblia. Têm muito conhecimento da Bíblia, mas não se entregaram aos seus princípios centrais. Querem argumentar sobre eles. Tentam justificar seu estilo de vida, criando desculpas para mais clara instrução. Dizem que os apóstolos escreveram no contexto de sua própria época e não se aplica a nós hoje. Rejeitam as verdades probantes da Bíblia, como se não fossem realmente importantes. Eles tentam organizar a igreja segundo a sua própria imagem ou as suas próprias ideias do certo e do errado. A pressão para a ordenação feminina ou a bênção sobre casamentos do mesmo sexo e não fazem ideia do que falam. Eles podem argumentar teologicamente a favor dos seus objetivos, mas não entendem a Deus ou a sua vontade, pois não estão dispostos a se colocar em harmonia com as coisas que Deus tornou muito claras. Com o tempo, eles provavelmente argumentarão a favor da observância do domingo, usando ideias teológicas da mesma forma que sempre têm feito. Deixe-me dizer isso novamente. A Bíblia ensina-nos a como pensar. Se você meditar nas Escrituras e pensar no que leu, então aquilo que, olhando superficialmente, está escondido, se tornará claro sob a guia do Espírito Santo. É como uma janelinha que se abre e você enxerga algo novo. Então outra janela se abre e você vê outra coisa nova. Então outra e mais outra. Mas então algo realmente incrível acontece. Após várias janelinhas terem sido abertas e a sua mente estar exercitada em várias delas, de repente elas se consolidam. O Espírito Santo une-as todas e você enxerga o quadro geral. Já não são mais janelinhas, mas um sistema completo de verdades, um universo completo de entendimento. É assim que Deus trabalha, meus amigos. E se você não estiver interessado em cooperar com Deus, a Bíblia não se abrirá para você. É por isso que muitos do povo de Deus nestes últimos dias estão cegos para estas coisas. Eles não estão interessados. É por isso que tantos sermões são apenas leite sem nenhum alimento sólido, pequenas prédicas que expressam superficialidades religiosas sobre o amor, união e a cruz, enquanto negligenciam os assuntos mais importantes que o povo realmente deveria ouvir. Vejam bem, a Bíblia aborda tudo na sociedade, tudo, mas não é fácil ver, a menos que você esteja estudando-a profundamente. Há coisas acontecendo que interessa a toda a humanidade em todos os cantos do globo. Mesmo assim, a maior parte das pessoas não consegue entendê-las com a sabedoria de Deus. Não pensam que a Bíblia aborda estas questões, mas ao pensar sobre como a profecia se cumprirá e a sua mente meditar neste tema ao longo do dia, com o tempo, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar e acender luzes na sua mente. De repente, você pode ver coisas que antes não podia. Aqui está um exemplo. Tenho observado o movimento da Igreja e do Estado nos Estados Unidos desde os meus 20 anos, quando eu era um rapaz jovem. Mas com o passar do tempo, comecei a me interessar mais em aplicações mais amplas deste princípio. E então comecei a acompanhar o movimento rumo à união entre a Igreja e o Estado, principalmente na Europa, e então Austrália, e então nos países latinos. Eu os via como Estados-nações isolados, lidando com as questões da Igreja e do Estado dentro dos seus próprios territórios. Eu vi Roma influenciando isto, mas nunca realmente pensei muito sobre a natureza global deste princípio. Isso continuou durante anos, até que eu comecei a ver que há questões ainda maiores se desdobrando. As consequências dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington deixaram claro, em uma escala global, como a liberdade religiosa seria minada. O terrorismo foi a desculpa perfeita para mudar o povo ocidental e fazê-lo pensar que os seus direitos constitucionais não eram tão importantes quanto a sua segurança. E eu percebi, com a colaboração entre Estados-nações contra o terrorismo, que finalmente haveria um mundo de nações trabalhando juntas para promover a segurança que o povo quer. Mas é muito mais profundo do que isso. O Islã é o espinho na carne de nações ocidentais ou desenvolvidas, pressionando-as para unirem-se contra um inimigo comum. A princípio, o terrorismo apontou para os Estados Unidos e os seus aliados. Entretanto, isso também mudou agora. Ele também amadureceu e está com uma natureza mais global. E este é o fundamento da minha mensagem hoje. A profecia bíblica nos diz que há uma crise global surgindo, que unirá algumas nações contra outras e guerra será o resultado. É uma guerra pela supremacia, é uma guerra pela hegemonia global, mas ela está disfarçada como uma guerra contra extremistas religiosos. Ouçam as palavras do profeta João ao falar sobre o futuro muito próximo. Encontram-se em Apocalipse 17, falando sobre os poderes globais. O apóstolo diz nos versículos 12 e 13: "E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta." Agora vamos pensar nisso por um momento. Está-se falando sobre uma união política internacional e global que apoia Roma. Não foi isso que aconteceu no passado? Houve uma coalizão de reinos que apoiou Roma por 1260 anos. Isso ficou conhecido como a Idade Escura. E eles chamavam isso de Sacro Império Romano. Foi uma aliança que frequentemente esteve em conflito com tribos muçulmanas e comandantes militares. As cruzadas foram um resultado deste choque de civilizações. Mas esta profecia bíblica também se refere ao fim dos tempos. Reparem em Apocalipse 17. João é levado em visão para ver a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. E no versículo 3 nós lemos: e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher representa uma igreja, e a besta representa uma nação civil. Então você tem a união de igreja e Estado, com a igreja controlando o Estado. Este é o efeito do simbolismo de Apocalipse 17. Mas note no versículo 2 que com ela se prostituíram os reis da terra. Em outras palavras, eles estão na cama com esta prostituta. E porque ela dá-lhes o que querem e no final das contas controla o que fazem. Esta coalizão final está surgindo. Assim como a besta está ressurgindo em nossa época e até mesmo ressuscitando o Santo Império Romano, muitas das nações mais poderosas da Terra começam a cooperar juntas e a dar seu poder e autoridade à besta ou Roma. Estes reis ou governantes da Terra apoiam Roma, tanto a Igreja como o Estado, com o seu poder e autoridade, como lemos no versículo 13. Ouçam o que o apóstolo diz a seguir no versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Esta guerra está no passado? Não, está no futuro. Continuando a leitura, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e de fiéis. Quem é o Cordeiro? A Bíblia abre uma janela e revela o que João Batista disse quando Jesus veio até ele para ser batizado. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Veja só, o Cordeiro é Jesus. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que usavam cordeiro como sacrifício, era um símbolo do sacrifício de Jesus pelos seus pecados e os meus. Ele foi vitorioso na cruz. O destino e a ruína de Satanás são certos. Não sei de você, amigo, mas eu quero estar com o Cordeiro. Você não quer? Quero estar aonde o Cordeiro estiver, pois ele é a sombra e abrigo para o seu povo, e será uma espada flamejante para os seus inimigos. Continuando a leitura, e disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então há outra janelinha. A Bíblia acabou de se redefinir. Águas, na profecia bíblica, são as nações com multidões de pessoas. Estas não são o povo de Deus, são os ímpios. A prostituta ou a igreja apóstata controla-os. Apocalipse 17:17 revela-nos que Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Vejam só, meus amigos, toda a profecia das Escrituras é certa no seu cumprimento. Quando Deus nos diz o que virá no futuro, vocês podem confiar e ter certeza. Apocalipse 17, verso 18, nos dá outra janelinha. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pense nisso por um momento. A Bíblia está nos dizendo que reis governam multidões de pessoas. E isso é verdadeiro e podemos ver claramente. Mas também somos agora levados a entender que acima dos reis da terra há poderes mais elevados, poderes religiosos. As nações estão sob a manipulação e o controle, no fim das contas, do papado, o braço espiritual da Igreja Católica Romana e da Santa Sé, ou o braço civil da Igreja Romana. Estas são a mulher e a besta do Apocalipse 17. A qual cidade, estado, presidentes, primeiros ministros, embaixadores e dignatários de todos os tipos vão com incrível regularidade? Em qual cidade, estado, os líderes das nações buscam apoio e guia moral para resolverem os seus conflitos? Qual cidade-estado apresenta-se como pacificadora? Sim, é claro que é Roma ou o Vaticano. A Bíblia não nos deixa dúvida quanto a quem é a prostituta. E por que a Bíblia fala desta forma? É porque a Bíblia ensina a verdade. E se você quiser vê-la e entender a sabedoria de Deus, você irá se cumprir com as condições. Quais são essas condições? Venha às Escrituras para aprender. Não conteste e argumente, nem justifique a si mesmo. Procure o que Deus diz que acontecerá. Humilhe-se diante de Deus e Ele abrirá janelas para você. Você não será deixado em trevas. Ele lhe dará sua sabedoria. Vamos agora nos lembrar daquela profecia famosa de Jesus em Mateus 24. O versículo 7 nos diz que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso está acontecendo hoje? É claro que sim. Apocalipse 11:18 nos diz que as nações dos últimos dias ficarão iradas, assim como Jesus disse que ficariam. Mas veja Apocalipse 11:19. Assim como as nações estão se aquecendo para um conflito final, uma guerra mundial final, algo muito interessante acontece. Aqui está: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Em outras palavras, assim que as questões do fim dos tempos chegarem a um ápice, uma mensagem muito poderosa sai do céu, a qual revela dramática e claramente a verdade oculta. Dentro da Arca do Testamento no Templo do Céu está o local onde os 10 mandamentos universais estão guardados. Essa é a lei de Deus. Essa revelação da lei de Deus acontece quando o povo de Deus dá essa mensagem. Isso ocorre no tempo do fim. A lei é proclamada mais amplamente e o sábado de Deus torna-se o foco. Este é o tempo em que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, como é dito em Joel 2:28. A lei de Deus está em gritante contraste com a forma que os reis da terra estão trabalhando e a forma que a besta e a mulher estão trabalhando para miná-la. E eles não gostam que lhes diga que estão em oposição contra Deus. Eles vêm tentando disfarçar isso há séculos. Mas agora tudo isso foi exposto. As massas da população estão convictas e começam a questionar a posição dos seus líderes. Mas as nações continuam seguindo avante, talvez de forma mais aberta, à medida que formam uma coalizão para lutar contra o povo de Deus, a quem identificarão como extremistas religiosos. Sim, é isso mesmo. A besta, a prostituta e os reis da terra descrevem aqueles que exaltam a lei de Deus como extremistas religiosos que precisarão ser punidos porque não se colocam em conformidade com as leis dominicais que estarão vindo como um dilúvio. Eles os perseguirão. É por isso que a Bíblia diz que a besta e a mulher estão tentando fazer guerra contra o Cordeiro, o que significa que eles estão fazendo guerra contra a lei de Deus. Afinal de contas, a lei é a transcrição do caráter de Cristo, mas eles não podem fazer nada contra Cristo. Podem apenas atacar o seu povo, e isto eles fazem com grande energia. Os arautos que estão dando a mensagem da eterna validez da lei de Deus revelarão que estes reis da terra estão virando as costas para Deus. Os mensageiros de Deus, com o rosto resplandecente, saem e proclamam o sábado mais amplamente. Eles expõem os falsos ensinamentos do sistema de adoração babilônico. Revelam a conspiração que está mantendo o povo fascinado por Roma. As vendas caem de seus olhos e eles veem que a lei de Deus ainda é a norma de justiça. Eles veem que a lei de Deus é o princípio pelo qual o povo de Deus tem que viver hoje e agora. não para ganhar a salvação, mas para unir-se ao céu. Mas o mais importante é que eles veem que guerra e derramamento de sangue são um resultado direto da desconsideração pela lei de Deus. Note onde eles veem esta lei. É no templo do céu, um lugar que a maior parte dos líderes religiosos desprezaram e declararam que não existe. Mesmo assim, há pessoas que proclamam os princípios do santuário celestial e a lei como nunca antes. Eles têm grande poder, porque estão sob o controle do Espírito Santo de Deus na chuva serôdia. Estes líderes religiosos também não gostam que seus pecados sejam expostos. Então, encorajam medidas mais fortes para silenciar a voz de reprovação dos seus pecados. Porém, de certo modo, estamos colocando o carro à frente dos bois. Esse é o quadro geral. Precisamos entender a situação como ela está agora em relação à Bíblia. Ouçam Lucas 21, 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, o que causa terror? É a angústia das nações, a perplexidade, o bramido do mar e das ondas. O que é mar na profecia? São as multidões de povos, nações, línguas e tribos. Lembram-se? Se estes são lançados e tornam-se ondas estrondosas, a que isso se refere então? Refere-se à guerra, derramamento de sangue, confusão internacional, crise e um tempo de angústia como nunca houve. O coração dos homens desmaiarão de terror por causa dos conflitos e pestilências, assim como outros desastres. Eles buscarão respostas, e o povo de Deus lhes mostrará pelas Escrituras as respostas que precisam. Mas, meus amigos, vocês nunca serão capazes de fazer isso a menos que conheçam a Bíblia. Agora vamos pensar um minuto sobre o que está deixando as nações iradas hoje. Uma das coisas é o Islã, particularmente o Islã radical ou extremistas muçulmanos. E as nações estão iradas por causa de sua mais nova versão, conhecida como Estado Islâmico, como autodenominados extremistas islâmicos não identificados, que se uniram para derrubar e controlar grandes porções do Iraque, da Síria e além. Em 29 de junho de 2014, eles até mesmo declararam seu próprio Estado, conhecido como um califado, embora não seja reconhecido por outras nações. Eles são bem organizados e bem treinados, particularmente em guerra urbana. Têm uma estrutura e de comando altamente eficaz, que os tem dado vantagem significativa sobre a força militar iraquiana e sobre qualquer oposição que possam encontrar na Síria. Mas o que deixa as nações iradas é o seu comportamento brutal, que lhes concedeu o título de grupo terrorista entre muitas nações. Parece que eles matam qualquer um que não concorde com eles ou que se oponha a eles. Eles usam especialmente o método de decapitar suas vítimas e têm tornado isto bem público na mídia social e nas principais fontes de notícias. Eles matam homens, mulheres e crianças e causam a destruição da ordem social onde quer que possam, e então substituem-na pela sua própria ordem. O Estado Islâmico decapitou dois jornalistas americanos, James Foley e Steven Sotloff, e então publicou na internet. Eles cortaram a cabeça de um trabalhador de ajuda humanitária britânico e ameaçaram matar outros da mesma forma. Um grupo filiado na Argélia decapitou um caminhante francês. Os Estados Unidos tentaram resgatar James Foley e outros que estavam sob o cativeiro do Estado Islâmico, mas falharam. Sem entrar em detalhes sobre a sua origem obscura e as suas várias versões, basta dizer que o Estado Islâmico reclama o controle religioso dos muçulmanos mundialmente. Eles têm como alvo implementar a Sharia em todos os territórios que possam controlar e gostariam de implementar um califado global, começando pela região do Levante ou Mediterrâneo Oriental, que inclui Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Chipre e partes da Turquia. Eles também incluem o Iraque nos seus planos territoriais. O Estado Islâmico usou esses cativos para demonstrar a sua brutalidade e o seu apreço superficial pela vida. Mas as decapitações também foram usadas para irar o povo americano e envolver a América em mais uma guerra, arrastando-a de volta ao Iraque. Por enquanto, é uma guerra de poder aéreo, e as únicas botas no chão são as dos conselheiros da Força Militar Iraquiana. Mas o Estado Islâmico continua a destruir. Eles têm matado milhares, quem sabe dezenas de milhares de pessoas inocentes, no norte do Iraque e pela Síria, especialmente minorias étnicas, a maioria dos quais são cristãos. Parece não haver freios para eles se não houver intervenção. O presidente Obama declarou que os Estados Unidos expandiria o seu envolvimento para degradar e, finalmente, destruir o Estado Islâmico pelo poder aéreo. Mas isso não tem tido o impacto esperado de modo geral. Uma profecia de 5.000 anos torna claro por que o Islã, particularmente os seus elementos radicais, está deixando as nações iradas. Gênesis 16, versos 11 e 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Repare no que o versículo diz: ele será homem feroz. Isto está se referindo, sem dúvida, ao extremismo do Islã. É de fato feroz e excessivo, e há pressão contínua sobre as nações islâmicas para serem fortemente influenciadas, se não completamente controladas por extremistas. Basta olhar para a chamada Primavera Árabe, que varreu o norte da África. Quando os ditadores foram derrubados na região, por mais que possam ter sido homens maus, elementos extremistas, formados por outros homens maus, os substituíram, e a guerra e derramamento de sangue continuaram. Olhe para a Líbia, o Egito, a Síria, Gaza e outros. Para onde você virar, parece haver violência por parte dos extremistas islâmicos. É feroz mesmo. Note também que o versículo disse: e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Em outras palavras, extremistas islâmicos seguirão seus planos e obterão apoio de dentro de territórios muçulmanos primeiro, e então expandirão para outros lugares, como África, Europa, América, Austrália, Nova Zelândia e etc. Já se fala de extremistas retornando do Oriente Médio para causar caos e terror em seus países natais. Muitos destes deixaram a América, Grã-Bretanha e Austrália e uniram forças com o Estado Islâmico, porém estão retornando para causar destruição nessas nações. Mas este versículo está se referindo a um apoio generalizado entre muçulmanos e até mesmo nações muçulmanas a estas ações ferozes. Isto enfraquece o governo muçulmano. E embora eles oficialmente se oponham ao extremismo, os extremistas ainda operam com muita liberdade dentro destas nações. Eles conseguem até mesmo apoio financeiro e logístico de alguns dos governos. A Turquia, por exemplo, tem promovido abertamente apoio logístico, inteligência e imagens de satélites para combatentes do Estado Islâmico, além de providenciar treinamento. É assim que eles conseguem continuar por tanto tempo. Eles habitam diante da face dos seus irmãos. Eles conseguem o apoio de muçulmanos e de nações muçulmanas. O Estado Islâmico também recruta combatentes de países ocidentais. Eles possuem um meio sofisticado de tirar proveito do descontentamento e da falta de identidade dos jovens. Eles incentivarão a sua ânsia por uma liderança masculina forte, o que muitos deles nunca tiveram, e os convidam a unirem-se ao jihad global para restaurar a justiça. Além de virem recrutando jovens rapazes, eles também vêm recrutando jovens moças para se tornarem as esposas dos combatentes e dar-lhes filhos para que possam estabelecer um combate multigeracional e sustentável. Eles não são estúpidos nem primitivos, são bem treinados, bem equipados e bem financiados, mas são ímpios. E por último, repare no que o versículo 12 diz: e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Nem os muçulmanos confiam uns nos outros. Mas repare na união contra os filhos de Ismael. Se a mão de todos está contra estes extremistas, isso nos explica que há fundamento para a união global contra o Islã radical. Nações ocidentais e até mesmo nações islâmicas se unem para combater o extremismo islâmico. Em outras palavras, o anjo do Senhor profetizou que nos últimos dias haveria uma coalizão de nações que se uniriam para combater o comportamento feroz e extremo de Ismael. As nações estão iradas. O Estado Islâmico está aparentemente planejando uma revanche das cruzadas medievais, que foram conduzidas sob o incentivo de papas e prelados. As cruzadas foram guerras entre os otomanos ou muçulmanos e os chamados cristãos. Mas agora quero que você pense sobre a reação das nações ocidentais diante do surgimento de um poder islâmico que parece ter ganho bastante impulso. Os Estados Unidos e outras nações do mundo estão buscando nações que estejam dispostas a unirem-se a ele para combater o Estado Islâmico. E os noticiários estão dando ao Estado Islâmico muito tempo no ar, o que quase o faz parecer grande e dá-lhe notoriedade. Chuck Hagel, chefe do Pentágono, disse: "O Estado Islâmico está além de qualquer coisa que já vimos e constitui uma ameaça terrorista maior do que a Al-Qaeda." O Estado Islâmico é tão sofisticado e bem financiado quanto qualquer grupo que temos visto, disse Hagel em uma coletiva de imprensa. Eles vão além de um mero grupo terrorista. Eles aliam ideologia, sofisticação e proeza militar estratégica e tática. São tremendamente bem financiados. Isto está além de qualquer coisa que já vimos. Então temos que nos preparar para tudo. E o único meio é olhar para isso de forma fria, dura, severa e se preparar. Marty Dempsey, presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse: "Esta é uma organização que tem uma visão estratégica apocalíptica, de fim dos tempos, e que terá que ser finalmente derrotada." Note que Dempsey disse que o Estado Islâmico possui uma visão estratégica de fim dos tempos. Este foco de fim dos tempos é importante notar. As pessoas estão sendo incentivadas a suspeitar de qualquer um que enfatize o fim dos tempos e a rotulá-lo extremista, o que os ajudará a entender mal e a representar mal até mesmo a verdadeira apresentação das profecias do fim dos tempos. A visão do Estado Islâmico é errônea. embora cumpra a profecia bíblica de forma essencial, como veremos. Mas o que estou dizendo é que as pessoas estão sendo incentivadas e treinadas a temer qualquer um ou qualquer coisa que aborde cenários apocalípticos ou relacionados com o fim dos tempos. Hegel e Dempsey disseram que a força militar americana pode ser somente parte da solução e pediu ajuda militar e diplomática de outros países. Em outras palavras, o Pentágono está pedindo por uma coalizão na região e além dela para parar o homem feroz do Oriente. Estão pedindo uma união de nações para combater. O secretário do Estado americano, John Kerry, disse que o Estado Islâmico e o mal por ele representado têm que ser destruídos. Hagel está até pressionando a Turquia para unir-se a uma coalizão regional para combater estes muçulmanos, mesmo estando a Turquia a apoiar o Estado Islâmico. Dizendo que o Estado Islâmico é uma manifestação do mal e uma cruel organização terrorista, o secretário do Estado americano, John Kerry, tem se colocado entre várias nações árabes em uma tentativa de fazê-las entrar numa coalizão contra estes extremistas religiosos. Ele não está apenas tentando unir as nações árabes contra o Estado Islâmico, mas os Estados Unidos têm coordenado seus esforços contra o Estado Islâmico com mais de 45 nações e tem o alvo de envolver 100 outras, de várias maneiras, se puderem. Será uma coalizão dos dispostos, sendo que não há nenhuma esperança que o Conselho de Segurança das Nações Unidas autorize a ação. O fato é que a situação política do Oriente Médio é muito complicada. Até o Papa está buscando ações para unir as nações. O Papa Francisco disse recentemente, referindo-se ao Estado Islâmico, que o agressor injusto tem que ser parado. Embora tenha tentado moderar suas palavras, está claro que o ensinamento do Vaticano do século XV, da teoria apenas guerra, ainda existe. Afinal de contas, a única maneira de parar uma entidade que possui mísseis terrestres e aéreos, metralhadoras, muita munição e um espírito beligerante é pará-la com ação militar ou guerra. O arcebispo Silvano Tomasi, observador permanente do Vaticano das Nações Unidas em Genebra, foi enfático ao dizer: talvez a ação militar seja necessária neste momento. James Brisk, padre e teólogo da Faculdade Jesuíta de Boston, disse: este é o endossamento mais pronunciado do uso da força feito por qualquer papa nos últimos 100 anos. Depois dos comentários papais, o Estado Islâmico ameaçou o Papa. A Itália e o Vaticano aumentaram e emitiram um alerta de segurança. O alerta adverte que o Estado Islâmico está procurando atacar alvos sensíveis, tanto dentro como fora de Roma, incluindo embaixadas, igrejas católicas, estações de ônibus e trem, aeroportos e coisas semelhantes. Um livreto de propaganda do Estado Islâmico chamado Dabiq descreve o desejo do Estado Islâmico de derrubar o cristianismo e quebrar a cruz. A capa do livro mostra uma foto do Vaticano com uma bandeira do Estado Islâmico sobre ele. E os cristãos são um dos alvos principais da brutalidade. A perseguição de cristãos em territórios conquistados pelo Estado Islâmico não é segredo. Milhares têm sido mortos, milhares têm fugido de seus lares e antigas terras e têm se escondido em campos de refugiados. Não é de admirar que o Papa Francisco disse que o agressor injusto tem que ser parado. É um apelo aos cristãos e às chamadas nações cristãs a irem guerrear contra o Estado Islâmico. Quem sabe isso poderia terminar como uma cruzada moderna. Chuck Hagel, do Pentágono e John Kerry, secretário do Estado americano, e o Papa Francisco estão pedindo para as nações se unirem e lutarem contra esses extremistas. Esta coalizão dos dispostos está lançando o fundamento para uma maior união em uma escala mais global. A Bíblia nos diz que em algum momento as nações da Terra estarão unidas e aliadas contra o povo de Deus. Mas para se prepararem para uma união religiosa global, tem que praticar em algum outro alvo. Esse outro alvo é o Islã radical. Se as nações ocidentais fossem alguma vez repudiar suas constituições e restaurar os princípios papais, elas teriam que ter uma razão ou uma desculpa muito forte para isso. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 deram-lhes essa oportunidade e a guerra contra o terror começou. Mas esta luta estava focada principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos reuniram um grupo de nações aliadas para providenciar, pelo menos, algum apoio, uma coalizão dos dispostos, como é chamada, para combater o terrorismo. Mas a ênfase principal do combate ao terrorismo era principalmente proteger a América e os interesses americanos. Não me entendam mal, outras nações, como na Europa ou Grã-Bretanha, têm muito o que se preocupar consigo mesmas, mas os americanos conduziram o combate principal no Iraque e Afeganistão, com uma pequena ajuda dos países amigos. Agora, entretanto, o cenário mudou. O surgimento do Estado Islâmico é muito mais amplo e envolve combatentes de muitas nações ocidentais e inclui ameaças contra muitas nações. O Estado Islâmico também tem pedido a jihadistas dentro da Europa, Austrália, Canadá e outras nações e que são parte da coalizão para conduzir a jihad nas suas próprias nações e matar aqueles que não são muçulmanos. Mohammed al-Adnani, porta-voz do Estado Islâmico, disse: "Se você puder matar um americano ou europeu descrente, especialmente um malévolo ou sujo francês, ou um australiano, ou um canadense, ou qualquer outro descrente dentre os descrentes que estão travando guerra, incluindo cidadãos dos países que entraram em uma coalizão contra o Estado Islâmico, então confie em Alá e mate-o de qualquer maneira ou forma, como quer que seja." Recentemente, a Austrália conduziu batidas policiais em duas de suas maiores cidades e prendeu algumas pessoas para deter um plano de decapitação de pessoas aleatoriamente nas ruas de Sydney, em frente às câmeras, com a bandeira do Estado Islâmico sobre suas cabeças. As ameaças mais amplas e globais feitas pelo Estado Islâmico também estão criando a necessidade de uma coalizão muito mais ampla de Nações Unidas. O Islã radical é a desculpa necessária para unir as nações na preparação para a guerra final, contra Cristo e contra o seu povo. Mas eles precisam praticar primeiro. Eles precisam refinar sua logística, habilidade e capacidade intelectual para entrarem em uma guerra assim. Então eles fazem isto contra extremistas religiosos, que são muito maus e realmente perigosos. Uma vez que as questões estiverem maduras, eles podem usar as suas táticas contra um novo alvo, contra aqueles que, a princípio, não eram o alvo. Uma vez que as habilidades táticas estiverem firmadas, devem ser capazes de ir atrás de qualquer alvo disperso e complexo. Vocês se lembram do que Daniel 8:24 diz? Falando sobre Roma, o profeta disse: "E destruirá os poderosos e o povo santo." Ele está falando sobre o povo remanescente de Deus. Eles serão poderosos porque terão o Espírito Santo derramado sobre eles na chuva serôdia. O versículo 25 diz: "E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e pela paz destruirá muitos. Versão King James. Em outras palavras, meus amigos, o que está acontecendo com as nações deste mundo, nas preparações exteriores e visíveis para a guerra, também está sendo apoiado nos bastidores pelo poder papal, enquanto na superfície o Vaticano costuma falar mais sobre paz. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o Vaticano, na verdade, promove a guerra para que possa aparecer como o homem da paz. Pela paz destruirá muitos. Daniel 8:24. O povo desta terra estará tão cansado de guerra, violência e derramamento de sangue, que receberá o Papa com alegria, pois ele vem em nome da paz. Como vimos anteriormente, Apocalipse 17:13 e 17 nos diz que os reis da terra dão seu poder à besta, para que esta domine as nações, e dão sua autoridade à besta, para apoiá-la no seu papel de controlar o mundo. Então a Bíblia nos diz que o papado unirá as nações do mundo contra o povo de Deus, que representa o príncipe dos príncipes no caráter, e eles levam a sua mensagem, a sua advertência final ao mundo, para que este se desconecte de Babilônia e se una ao verdadeiro povo de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:4, diz que o homem do pecado exaltaria a si mesmo contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto está falando de adoração, meus amigos. Esta é a adoração da besta. Ele se coloca contra Deus. Isso significa que ele se coloca contra o povo de Deus. Ele os persegue se não o adorarem. Este é o alvo e o resultado final dos conflitos que vemos no mundo hoje. A Bíblia nos diz que estes conflitos levarão finalmente à restauração do poder e da perseguição papal. Todo o derramamento de sangue leva ao apoio do papel pacificador de Roma. A união de nações políticas não é tudo o que está envolvido nisto. Há outro segundo nível de união que está se desenvolvendo em volta do homem feroz do Oriente. É uma união religiosa. Em setembro, o ex-presidente israelita Shimon Peres fez uma visita pessoal ao Papa e deu uma sugestão bem peculiar. Peres propôs que o Papa encabeçasse uma nova organização de religiões unidas, um tipo de Nações Unidas das Religiões. Ele também disse que o Papa era a única pessoa suficientemente respeitada para pôr um fim às guerras que estão sendo travadas no Oriente Médio. No passado, a maioria das guerras do mundo eram motivadas pela ideia de formação de nações, disse Peres. Mas hoje, guerras são incitadas, usando religião como desculpa. A reunião de cúpula foi a terceira reunião de alta relevância entre os dois homens em menos de 5 meses. O que precisamos é de uma organização de religiões unidas, sendo este o melhor meio de combate aos terroristas em nome da fé, disse Peres em uma entrevista de imprensa. O que nós precisamos é de uma autoridade moral inquestionável que diga em alta voz: não, Deus não quer isto e não permite aquilo. Como vemos, o ex-líder israelita está advogando que o Vaticano organize essas religiões unidas para combater guerras e violências religiosas. Ele elogiou o Papa como um homem de fé e sugeriu que ele é o único que pode consolidar essa ideia. Isso dá novo significado à passagem de Apocalipse 17:13, que diz que os reis da terra entregarão o seu poder e autoridade à besta. Será em nome da paz religiosa que as nações se unirão em volta do Papa, em uma demonstração de união. Apoiarão Roma com o seu poder e autoridade temporais, na esperança que isso traga a paz tão necessitada a um mundo em guerra religiosa. Recentemente, o carismático Papa Francisco, um astuto jesuíta, tem trabalhado juntamente com os evangélicos para finalmente colocá-los na direção de Roma. Ele está chamando-os para entrar em plena união sacramental com Roma. Tony Palmer, um líder carismático, trabalhou muito duro nisto até a sua morte em um acidente motociclístico, especialmente com Kenneth Copeland, para dar passos largos em direção a Roma. Ele até organizou uma reunião extensa com um grupo de líderes evangélicos influentes, no qual prometeram dar apoio à união religiosa. Outras igrejas têm trabalhado há muito tempo no assunto da união com Roma. A maioria das igrejas da Reforma, incluindo as igrejas luterana, anglicana e presbiteriana, estão bem avançadas no seu diálogo com Roma, e o Papa continua a pressionar por união. O apoio para a ação militar vem agora de um canto inesperado. À medida que o movimento ecumênico, que pede paz entre as religiões, amadurece, as igrejas e o povo cristão, guiados pela Igreja Católica, são mais prontamente atraídos a problemas cada vez maiores, em uma escala mais global que nunca. Ouçam isto: o Papa Francisco se uniu aos cristãos que enfrentam genocídio no Iraque e na Síria, pedindo para o mundo se unir a ele em oração e ação para trazer paz à região atormentada. Pedindo ação internacional, ele pediu ao mundo para parar estes crimes. O representante do Vaticano no Iraque ecoou as inéditas observações papais. O arcebispo George Lingua pediu ação militar contra os brutais terroristas, algo que tinha que ser feito para que se pudesse parar o Estado Islâmico. O patriarca caldeu Luiz Saco, de Bagdá, foi ainda mais longe. Há uma necessidade de apoio internacional e de um exército profissional e bem equipado, disse ele. Em apoio ao apelo papal, o Católico Online acrescentou: as atrocidades são reais, o genocídio é real. O Estado Islâmico tem recrutado combatentes da maior parte das nações do mundo, e mais deles chegam todos os dias. Estão motivados por uma interpretação agressiva e raivosa dos escritos islâmicos. O mais notável é que eles estão tomados por um desejo de sangue e estão dispostos a cometer e publicar toda a atrocidade. Isto atrai homens sadistas de todo o mundo islâmico à sua causa, os quais cometem ainda mais atrocidades. Esta é a forma mais pura do mal que o planeta já viu há gerações. Não é possível raciocinar com eles, sendo que todos os cristãos têm um direito reconhecido de defesa própria em face a uma ameaça existencial. O tempo chegou para os católicos unirem-se ao Papa Francisco e aos cristãos do Iraque e da Síria, em oração e ação, com o intento de livrar o mundo do mal do Estado Islâmico. Conforme o Estado Islâmico persegue especialmente as minorias cristãs, acende-se a indignação entre pessoas religiosas, o que gera apoio e união entre cristãos, diante de uma guerra contra o Estado Islâmico com botas no chão e tudo mais. Nesta era ecumênica, cristãos de todas as denominações se sentirão obrigados a unirem-se a outros cristãos para colocar o Estado Islâmico no lugar. Oh, amigos, vocês não veem o que está acontecendo hoje? O Estado Islâmico é tão feio e brutal que as nações estão se unindo para lidar com ele, e as igrejas estão se unindo para apoiar a coalizão militar para esmagá-lo. Vocês estão preparados para a crise vindoura? Não somente estão as nações do mundo se unindo para derrotar extremistas religiosos, como também estão buscando trabalhar juntamente com Roma com o apoio das igrejas. Uma vez que isto amadureça, levará diretamente à perseguição do povo de Deus. Ouçam o que o próprio Jesus disse em Mateus 24:9, na última parte: "E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Ele está falando sobre uma união internacional ou global das nações e religiões, que apontarão seu planejamento estratégico, organizações de inteligência e armas táticas para um novo alvo. Algum tipo de crise surgirá que lhes dará razão para acusar o verdadeiro povo de Deus de perturbador das nações. Eles perseguirão os que proclamam a continuidade perpétua da lei de Deus e guardam o seu santo sábado. Eles não terão onde se esconder. Julian Assange, que expôs alguns dos maus atos dos Estados Unidos e de outras nações, e que agora está ameaçado de processo judicial, foi capaz de se esconder na Embaixada do Equador em Londres, por muito tempo. Edward Snowden, que expôs os pecados e maus atos da ASN, está agora se escondendo na Rússia, a qual proveu-lhe refúgio. Por que Julian Assange e Edward Snowden estão se escondendo? É porque as nações estão iradas com eles. Eles estão refugiados, porque há grupos inteiros de nações que gostariam muito de prendê-los e processá-los, pois deram publicidade aos seus segredos. O povo de Deus, na verdade, terá que fazer algo muito maior que Julian Assange e Edward Snowden fizeram. Eles têm que expor os pecados de Babilônia, toda a sujeira imoral que está acontecendo entre ela e as nações da terra. Isto deixará o Papa muito irado com eles, e será fácil para ele acusá-los. Todas as nações ligadas a Roma também ficarão iradas com eles. É por isso que Jesus disse: "Sereis odiados de todas as nações." Para o povo de Deus não haverá onde se esconder, pois nenhuma nação será sua amiga, nem lhe oferecerão asilo. Há somente um lugar onde eles podem se esconder, que é sob a sombra do Onipotente. Salmo 91, verso 1. Eles têm que entrar no lugar secreto do Altíssimo, se quiserem a sua proteção. Estou muito feliz por não ter que depender da proteção de governos ou organizações humanas. Estou muito feliz por estar sob a proteção do Altíssimo. Este é o maior segredo. Se a sua vida estiver em harmonia com Cristo, você estará sob o seu controle, sob a sua proteção especial. Ouçam esta declaração de O Grande Conflito, página 589. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Você quer evitar estar sob o controle de Satanás? É claro que quer. Então procure estar sob a guarda especial do Todo-Poderoso. Talvez esta seja uma forma incomum de pensar nisso, mas há um outro nível de união entre igreja e Estado em andamento. Não são só os reis da terra, os líderes nacionais e internacionais que estão se unindo. Não são meramente as igrejas que estão se unindo. Porém, sob o papado, ambos aspectos desta unidade global de nações e igrejas estão se juntando agora em uma coalizão de igreja e Estado. Podemos ver para onde isso vai, e não está imatura. Está ganhando tanto impulso que os líderes principais do mundo podem dizer que o Papa é o único que possui a estatura moral entre as nações para trazer paz. E para manter esta paz, estas mesmas nações, de fato todas elas, odiarão o próprio povo que Deus abençoou. Aqui está apenas um exemplo de uma preparação que está sendo feita para impedir a verdade de Deus de ser pregada nos últimos dias. É um avanço muito interessante. Em um esforço de fortalecer o combate contra o terrorismo, David Cameron, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, começou a advogar controles de discurso em dezembro passado. Tenham em mente que ele estava advogando isto para impedir o terror e não contra o verdadeiro povo de Deus. Mas será que as ferramentas usadas para combater o terror serão alguma vez usadas contra outro alvo? Ouçam o London Daily Mail. Pregadores de ódio devem ser silenciados com novas ordens anti-terror, baseadas em uma definição dramaticamente estreitada de extremismo e tentativas de bloquear a sua amargura na internet. O governo deve introduzir novos poderes civis, semelhantes àqueles usados contra o comportamento antissocial, tendo como alvo extremistas que radicalizam a outros. Espera-se que sejam usados para barrar o povo de pregar mensagens de terror e ódio, associar-se com indivíduos famosos considerados vulneráveis à radicalização e de entrar em locais de encontro específicos, tais como mesquitas ou salões comunitários. Você consegue imaginar quão facilmente essas leis ou ordens executivas poderiam ser usadas contra pregar a verdade bíblica sobre a besta? David Cameron implementou uma força-tarefa especial anti-extremismo após a morte violenta de Lee Rugby nas mãos dos extremistas islâmicos. A força-tarefa propõe novos filtros de internet para bloquear sites de internet e estender poderes para os vigilantes fecharem instituições beneficentes, suspeitas de serem fachadas para grupos extremistas. Você pensa que algum dia a sua religião será considerada extremista? Será que os seus sites de internet, que expõem a besta e declaram os pecados de Babilônia, serão bloqueados? Será que suas organizações sem fins lucrativos e legais e instituições beneficentes serão fechadas porque você não apoia a religião da nova ordem mundial que Shimon Peres recomendou ao Papa Francisco? Quero ver o fim da pregação de ódio na Grã-Bretanha, disse Cameron. Você acha possível que os discursos que ensinam as claras denúncias bíblicas de Babilônia serão considerados discursos de ódio quando aplicados a Roma? Será que você será acusado de pregar o ódio quando explicar os pecados de Babilônia em detalhe, como a Bíblia nos mostra? Vejam, meus amigos, todos estes desenvolvimentos hoje estão encenando e se preparando para um ataque a Cristo na pessoa de seu próprio povo. O London Daily Mail disse que o novo tipo de ordem deve estar baseado em uma nova definição de extremismo, que inclui especificamente uma interpretação distorcida do Islã. Identifica o islamismo extremista como uma ideologia distinta, que não deve ser confundida com a prática religiosa tradicional. Amigos, será que a sua interpretação da Bíblia será representada como uma visão distorcida das Escrituras? Roma poderia muito ser capaz de dizer isso do povo de Deus nos últimos dias, não poderia? Ouçam agora João 16, versos de 1 a 3. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. É porque eles não conheceram a Deus que você será perseguido. Qualquer pessoa que persegue outra dá evidência de que não conhece a Deus. Você precisa entender que ofensas virão. Elas são planejadas para revelar a sua verdadeira identidade. São planejadas para revelar a todos que estão observando que você é filho de Deus e que não está sob o controle de Satanás. Vocês estão prontos, meus amigos? Estão levando as profecias a sério e preparando a alma para o conflito final? Então ouçam esta importante declaração de O Grande Conflito, página 594. antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças tivesse que sofrer uma morte vergonhosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. E agora, deixe-me ler adiante. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes, que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, volvendo às fábulas. Olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo Paulo: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Bem, chegamos já a esse tempo. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras, por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo. E Satanás lhes proporciona os enganos que amam. Finalizando, amigos, espero que vocês estejam em Cristo. A sua tarefa mais importante é estar sob a sombra do Onipotente. Estamos vivendo em um tempo de grande intensidade e temos que estar preparados para dar a mensagem final. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santo e justo é o teu nome. Precisamos de ti. Ó Pai Santo, ensina-nos a tua sabedoria para que possamos entender melhor as Escrituras. Estamos vivendo nos últimos dias e é vital que entendamos os nossos tempos e como abrir a Bíblia a outros que estão confusos pelos sinais dos tempos. Ensina-nos a viver. Ensina-nos a falar com as pessoas. Ensina-nos a apontar almas para Cristo, o único que pode protegê-los dos tempos tumultuosos adiante. Fortalece-nos. Envia-nos o teu Santo Espírito para guiar a nossa mente no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.